Então, uma boa noite para todos. Nós vamos deixar nosso estudo em Moisés para considerar a pregação do Evangelho nessa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em dois lugares distintos. Primeiro, na carta aos Romanos, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quero que o amigo possa notar, por um pecado, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um pecado realmente a morte se foi a todos os homens. Agora, pouco para frente, na carta aos Hebreus, capítulo 22. Hebreus 7 e 22. Carta aos Hebreus, capítulo 7 e o versículo 22. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Quero destacar a frase no final do versículo 27, falando da obra do Salvador, diz: porque isso fez ele uma vez. Quem sabe virar uma página só para frente, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Capítulo 10, versículo 12, falando do Salvador, diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, ordenado a morrer uma vez, um único sacrifício oferecido. Então, essas são as nossas leituras. Que Deus possa nos ajudar na pregação do Evangelho. Talvez não ficou difícil para os amigos que estão neste salão, que tomaram lugar nestes bancos aqui, notar o que está ligando estes versículos na minha mente. Nós temos lido sobre o fato de que o Salvador foi até a cruz uma vez. Nós temos lido que nós iremos morrer uma vez. Nós temos lido e relido sobre aquela obra da cruz, na figura do sacrifício do Salvador, como algo único. Queria chamar a atenção dos nossos ouvintes por alguns minutos. Não vamos demorar muito tempo na pregação do Evangelho. Estava conversando algum tempo atrás com alguns amigos, e eles estavam falando como que realmente o que marca a nossa história são eventos únicos. Realmente é isso que baliza até os livros históricos que as nossas crianças estudam, por exemplo. E realmente é através de eventos marcantes, de eventos únicos, que a sociedade humana vai criando as suas lembranças e realmente vai instituindo a sua própria história. Você mesmo pode pensar na sua vida particular. De fato, tem coisas na sua vida que você considera como coisas únicas, coisas preciosas, coisas singulares, coisas ímpares. Quem sabe os nascimentos dos seus filhos é algo único na sua memória. O dia do seu casamento, quem sabe. E momentos da sua vida, coisas únicas, coisas que marcam. Mas, meu prezado ouvinte, eu queria que nós pudéssemos olhar para a pregação do Evangelho esta noite, que nada mais é do que anunciar os fatos mais sublimes e singulares da história da raça humana, que transcende até a nossa história. São os fatos mais singulares do universo, os fatos mais ímpares da eternidade. Começamos lendo em Romanos capítulo 5, algo único que aconteceu, algo triste. Lá em Gênesis capítulo 3, o primeiro homem pecou, um homem só, a Bíblia diz, o pecado entrou por um homem só, cometendo um pecado só, o primeiro pecado, e o pecado então entra na raça humana, para fazer parte de toda a descendência de Adão e Eva, incluindo eu e você. Que dia bem triste na história da humanidade, muito pior do que os dias marcantes da pandemia, muito pior do que os dias marcantes do ano passado, para nós no Rio Grande do Sul, vendo aquela terra devastada, porque todos esses acontecimentos tristes que acontecem na nossa sociedade, têm origem, vem por causa do que aconteceu em Gênesis capítulo 3, por culpa do pecado. O pecado é a raiz do problema. Mas que bom poder dizer, numa pregação do Evangelho, que da mesma maneira que nós anunciamos algo tão triste, tão devastador, um pecado entrando na raça humana, contaminando a todos nós. Que bom poder folhear as Escrituras até Hebreus e poder ver que desde a eternidade passada, o céu já tinha se organizado para tratar este problema. E de uma vez por todas, proporcionar uma tão grande salvação. Como? Através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício feito uma vez só. Jamais vai se repetir. Jamais. Porque isso fez Ele uma vez. Estava pensando, que dia único na história da humanidade foi o dia narrado no início do Evangelho de Mateus, quando o Salvador é encarnado. Nunca mais isso vai se repetir. Hoje tem um homem na glória, 100% Deus e 100% homem. Mas nunca mais meu Salvador precisará tomar a forma de um bebê, entrar no ventre de uma mulher, nunca mais. Isto ele fez uma vez. Aconteceu há muitos anos atrás. O amigo, eu tenho certeza que já ouviu isso. Mas às vezes pode ser que o amigo ainda não parou para refletir no tamanho da coisa. Aquele bebezinho, com reverência, dizemos assim, nos braços de Maria, nele contém toda a plenitude da divindade. Meus amigos aqui, no nosso mundo, no nosso planeta, anos atrás, a própria pessoa da divindade entrou aqui. Que maravilha! Que maravilha! Aquele que estava presente em Gênesis capítulo 1, criando todo o mundo que conhecemos. Aquele que é Jeová. Aquele que é o grande Deus do céu. Aquele que é o único digno de tomar aquele livro, desatando os seus selos. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso Deus do céu. Ele esvaziou-se a si mesmo e entrou no mundo na forma de uma criança, para nos salvar dos nossos pecados. Aquele que o Velho Testamento diz que na eternidade se vestia da luz inacessível, daquele que se cobria da luz, ele veio até este mundo, e nós lemos que Maria, uma família pobre, envolveu ele em panos. Que humilhação! Aquele que habitava desde a eternidade no terceiro céu, na presença de Deus, agora está nascendo, não nas estalagens, mas no campo. Aquele que veio para os seus e não foi recebido, aquele que era acostumado a ter a luz de Isaías, por exemplo, o culto dos anjos, que com duas asas voavam, que com duas asas adoravam, que com duas asas cobriam o seu rosto. Ele veio até este mundo, nasceu aqui, para, como o nosso irmão Mateus citou na parte dele, ser agredido pelos homens, cuspido até. Anjos tapavam as suas faces para adorar o Salvador, mas ele veio salvar homens que taparam os seus olhos para bater na sua face. Ele se esvaziou, meu prezado amigo. E você sabe por que ele veio? Não precisa ficar com as minhas palavras. Eu vou citar um versículo da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 15 diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi para isso que ele veio. Que fato único, que fato sublime, solene também. Uma vez só, jamais vai se repetir. O eterno Filho do eterno Deus baixou, entrou no mundo. E aquela criança que crescia entre os homens, sustentava todas as coisas pelo seu poder. Que maravilha! Mas nós vamos chegando perto da cruz. Não só o seu nascimento único, mas quando nós chegamos até aquele lugar solene da cruz, nós lemos aqui em Hebreus mais de uma vez, Antigamente haviam muitos sacrifícios pelos pecados, precisavam ser repetidos. Um cordeiro num dia, no outro também. E vários tipos de ofertas oferecidas pelo pecado, que precisavam ser repetidas. Mas não o sacrifício dele. Isto fez ele uma vez só. Ele jamais voltará à cruz. Isto ele fez uma vez só, meu prezado ouvinte. Há mais de 2000 anos atrás, o meu Salvador foi até o Monte do Calvário. E ali, sobre a cruz do meio, entre dois malfeitores, durante as 6 horas, ele enfrentou o peso do nosso pecado. Salmos capítulo 22 diz: eu clamo de dia e tu não me ouves, às 3 horas da luz. De noite não tenho sossego, às 3 horas das trevas. Durante as 6 horas, ele estava envolvido no alto preço do nosso pecado. Uma vez por todas, o pecado poderia ser satisfeito. Aqueles animais do passado não podiam entregar a Deus o preço caríssimo do nosso pecado. Eram insuficientes, mas não esse. Mas não esse. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo, meu prezado ouvinte aqui, ele é suficiente. É este sacrifício que está balizado a minha segurança eterna. E é neste sacrifício que a sua segurança eterna também poderia estar arraigada esta noite. Ele levou sobre si as nossas culpas, as nossas enfermidades, os nossos pecados. E a Deus agradou moê-lo fazendo-o enfermar. E o seu sangue derramado, sangue precioso, tem poder de perdoar os pecados do mundo inteiro. Poucos aproveitam, é verdade, mas tem potencial para poder aniquilar todo aquele que quiser ser perdoado dos seus pecados. Ah, meu prezado ouvinte, não tenha dúvida disso. A cruz aconteceu. É um dia marcante na eternidade. Tem um irmão em Santa Maria, nós gostamos muito dele, seu Marcelo, e várias vezes ele diz que é o dia da cruz, realmente divide os tempos eternos, o dia mais importante da eternidade, um momento singular, um momento único, jamais vai acontecer novamente. Um sacrifício suficiente. O amigo já aproveitou desse sacrifício. Você já tomou parte deste sacrifício pela fé, confiando que somente Ele pode salvar, como nós lemos perfeitamente, os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele. Já aproveitou, meu amigo? Que bom que nós podemos dizer, não só o Salvador entrando no mundo, não só o Salvador na cruz, mas algo único aconteceu 3 dias depois. O Salvador foi ressurreto de entre os mortos. Isso também nunca mais vai acontecer. O Salvador nunca mais enfrentará a morte. O Salvador nunca mais será ressuscitado. Algo único no cronograma divino estava previsto acontecer uma vez só. E sabe, meu prezado ouvinte, quando você pensa nos sacrifícios do passado, diversos animais foram sacrificados. Mas nós nunca lemos que nenhum deles foi ressurreto. Né? Nenhum foi. Porque a ressurreição do Senhor Jesus Cristo está atrelada à satisfação que o Pai teve da plenitude da obra do Filho. Os sacrifícios do passado não poderiam agradar a Deus completamente. Não entregavam a fragrância necessária. Mas a obra de Cristo entregou a Deus tudo que as demandas da justiça divina exigiam. E estudando as ofertas, por exemplo, nós podemos ir até um pouco além, que Cristo recuperou tudo que o pecado estragou para Deus, e ainda trouxe a quinta parte. Reentregou para Deus novamente tudo que o pecado devastou, e o Santo Deus do céu ficou satisfeito. E a Bíblia diz, estando satisfeito, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Meu prezado ouvinte, nós estamos muito felizes essa noite, porque nós estamos lhe anunciando uma obra da qual Deus está satisfeito. Por isso é uma obra que o amigo pode confiar. Por isso é algo que o amigo pode ir sem reservas. A obra da cruz atingiu o padrão das demandas da justiça divina. Os méritos do Senhor Jesus sobre a cruz são suficientes para nos garantir no céu perpetuamente. Isto fez Ele uma vez. Meu prezado ouvinte, será que você tem aproveitado disso? Dessa obra que Deus está satisfeito. Tem um hino que eu gosto muito de cantar. Diz assim: no Cordeiro já minha alma seu descanso eterno tem. Deus contente está com Cristo. Eu contente estou também. O amigo pode dizer isso? Deus está satisfeito com a obra do Salvador. Deus está contente com Cristo. Com o sangue vertido lá, você está. Graças a Deus pelo dia da minha vida, quando eu me satisfiz no Cordeiro, pela fé. Meu amigo, eu queria dizer isso. Se a salvação da minha alma dependesse de alguma coisa de mim, eu nunca estaria no céu. Os nossos méritos não podem nos salvar. Nossa religião, nada disso. É o fato da obra ser de Cristo. É o fato dos méritos estarem nele. É por causa dele que chegamos a Deus. Mas, meu prezado ouvinte, eu queria lhe alertar também que nós temos lido esta noite que há outra coisa única. E sabe o que é? A sua vida. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Nós só temos uma vida aqui que voa. Passa ligeiro. Nós somos como viajantes para a eternidade. Estamos numa viagem que qualquer hora dessas termina. E durante esta viagem aqui, nós precisamos ter certeza de qual é o nosso destino. Vários aqui viajaram para estar no Gama nestas conferências. Alguns tiveram umas viagens mais curtas. Alguns, uma viagem um pouco mais longa. Meu prezado ouvinte, a nossa vida é assim. Alguns viajam por esse mundo por 80, 90 anos. Outros por 15. Outros por menos. Nós não temos certeza nenhuma de quanto tempo mais temos nesta viagem. desta única vida que temos. Nós não temos garantia de que estaremos amanhã no encerramento dessa conferência, ou temos? Não temos. Por isso, o assunto do Evangelho é urgente. Porque quando termina a viagem, chega o destino. E que loucura interpelar qualquer viajante da rodovia e perguntar para ele qual o destino e ele não saber responder. Eu estou indo a Ermo, por aí, vagando. Que loucura. Mas que loucura tu estás fazendo, tu mesmo, viajando por vários anos já neste mundo e ainda não tem certeza nenhuma do teu destino eterno. Não tem certeza do céu. Não sabe para onde vai quando os seus olhos fecharem neste mundo. Que loucura! Meu prezado ouvinte, você tem uma vida só e ela é sobremodo preciosa. E você precisa aproveitar o tempo na sua carne, o tempo que você está em vida, para aproveitar daquilo que Cristo fez uma vez. É a única maneira da gente entrar no céu, meu amigo. Eu não estou querendo ofender ninguém aqui. Eu, normalmente eu tenho feito isso para tentar mostrar que eu não estou querendo ofender. Eu vou falar das três crianças que eu mais amo na vida. O Daniel, a Júlia e o Mateus. Eles não nasceram no caminho do céu. E se eles não forem salvos durante o tempo deles aqui, eles não estarão no céu. Meu prezado ouvinte, para estar no céu, precisa ter tido essa experiência de aproveitar do que Cristo fez. Tu teve? Pensa um pouco. Pensa. Teve algum momento na sua vida que você resolveu o assunto com Deus? Procura na memória, teve ou não? Se você ainda está como você nasceu, você está perdido, indo para o tormento eterno. Meu prezado ouvinte, que você possa se despertar esta noite e buscar essa tão grande salvação no sacrifício único do nosso Salvador sobre a cruz. Porque essa vida é curta, ela voa e ela termina, e nós não vamos ter outra vida depois. É uma vida só. Viverei uma vez, diz um hino, viverei uma vez, não terei outra chance depois, viverei uma vez. Eu queria que você parasse para pensar nisso. Você está vivendo os dias mais solenes e mais decisivos da sua existência eterna. Porque é aqui e agora que o homem pode decidir o destino eterno. A salvação só pode vir pelo Senhor Jesus Cristo. Eu me lembrei agora. Não tinha pensado de falar nisso, mas algumas pessoas, até citei na última pregação, quando descobrem que a gente é de Santa Maria, tem a pergunta da Boate Kiss, e normalmente agora vem a pergunta das enchentes. Quando eu saí de lá, do Rio Grande do Sul, para vir para Brasília, estava chovendo já, faziam 6 dias. Obviamente, nós esperamos, não vai acontecer de novo aquele evento, de certa forma, único do ano passado, mas o solo lá não está comportando a água, está encharcado desde o ano passado. E vindo na estrada com os meus pais, uma caiu ponte já, tivemos que ir para uma alternativa. Já tinha casas de novo, sob água. Eu me lembrei, acho que falei até em janeiro sobre isso, quando nós estávamos organizando lá no meu trabalho, junto do pessoal do helicóptero, o resgate de alguns santamarienses. Teve uma mensagem que me chamou a atenção e me marcou. Uma família inteira, num lugar inacessível, um lugar bem carente, subiu no telhado, a água começou a subir rapidamente. E mandaram uma mensagem para a base aérea, dizendo: a nossa salvação só pode vir pelo alto. Não tem como chegar aqui de carro, está tudo inundado. A família está no telhado, a nossa salvação só pode vir pelo alto. Mande um helicóptero para nós. Foi enviado um helicóptero, a família foi salva, graças a Deus. Meu prezado ouvinte, como não pensar no Evangelho? A tua salvação só pode vir pelo alto. Para de tentar salvar a si mesmo. Para de tentar procrastinar este assunto. Meu prezado ouvinte, renda-se ao Salvador e ao sacrifício que Ele fez uma vez só. Enquanto a sua vida única ainda não terminou. Ainda sobre essas enchentes, me lembro uma senhora dizendo: olha, eu nem estou tão preocupado com essas águas, ela falou, eu não tenho nada de valor na minha casa. Mas eu queria que aquela senhora pudesse saber, e você também, você tem uma alma, e isso é valiosíssimo, porque a sua alma vai existir para sempre. Vamos lá, você sabe o que é alma? A explicação que eu ouvi sobre alma mais simples e que eu mais gostei e que eu levo para a minha vida é: a alma é a verdadeira pessoa. Você habita num corpo, mas você é a sua alma. Com memórias até. A alma é a essência da pessoa. Meu prezado ouvinte, a nossa alma há de existir para sempre. E ela só passa por este plano terreno aqui uma vez. Como você está tratando a vida que você ganhou, hein? Nós somos contemporâneos aqui, de uma existência de alguns anos. Leia as genealogias de Gênesis e do Velho Testamento. Até a vida mais longa termina com "e morreu". Até a vida mais longa tem fim. Talvez nem se Cristo não vier, nem o bebê mais novo estará aqui numa possível conferência 100 anos para frente, não é? Que Deus possa nos ajudar a levar a sério a nossa vida, não é brincadeira, não. Que Deus nos ajude a olhar para o que Cristo fez uma vez só, jamais vai se repetir. Algo único, algo completo, que atendeu às demandas da justiça divina. E todo aquele que, uma vez só, com o coração realmente convencido dos seus pecados, confia em Cristo, é salvo para sempre. Não vai precisar ficar se salvando até terminar a sua vida aqui, não. A salvação acontece uma vez. E ela tem segurança eterna. E eu vou terminar. Você tem essa segurança eterna, meu amigo? Pensa. Se não tem, lembra de Atos 16 e 31. O que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Amém.